Vamos então dar início a esta audição e agradecer, começar por agradecer, agora de uma forma mais oficial, ao Sr. Professor Domingos Fernandes pela sua disponibilidade em vir aqui a este grupo de trabalho que se debruça sobre as questões de uma revisão para o Estatuto da Carreira Docente, e é nesse sentido que gostaríamos de o ouvir a este respeito. É conhecedor também já das nossas grelhas de tempos, portanto terá agora uma intervenção inicial de 15 minutos, depois passarei a palavra aos grupos parlamentares que terão 5 minutos para expor alguma questão, algum considerando, e depois devolvo-lhe novamente a palavra para mais 15 minutos. Está bem? Assim passo-lhe a palavra, faz favor, a palavra é sua.
Boa tarde, Sra. Presidente da Comissão. Muito boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. É um prazer ter esta oportunidade para partilhar algumas reflexões sobre uma matéria tão relevante, eu atrever-me a dizer, muito relevante para o futuro da educação em Portugal. Porque, na verdade, o Estatuto da Carreira Docente é um documento estruturante, não é? E que tem estruturante para o desenvolvimento da profissão, não é? E o desenvolvimento da profissão docente tem uma significativa importância para as aprendizagens dos alunos, porque os professores, como sabemos da investigação, são o fator escolar, e repito, o fator escolar que mais influência tem nas aprendizagens dos alunos. E é evidente que pensar, quer dizer, normalmente o Conselho debruça-se sobre documentos já preparados, ou primeiros documentos que são elaborados. Não é neste caso o que acontece, mas não há problema nenhum, aqui estou eu, não é? Tenho o maior gosto e queria, aliás, cumprimentar a Comissão por esta iniciativa, que me parece bastante positiva, porque, de facto, eu acho que o alcance desta matéria é suficientemente importante para que todos se dediquem a estudar aprofundadamente o que é que poderá estar em causa, não é? E, naturalmente, nós não poderemos desligar a elaboração do Estatuto da Carreira Docente de um conjunto de questões, não é? E ter em conta um conjunto de aspectos que são que não podem ser desligados do desenvolvimento do Estatuto da Carreira Docente. Um deles é, naturalmente, que educação é que nós queremos ter para os próximos anos. Portanto, nós estamos numa situação neste momento, como é o conhecimento de todos, em que a curto prazo, dentro de alguns anos, nós vamos ter uma alteração profunda no corpo docente. Portanto, nós vamos ter de substituir cerca de 40 mil professores à volta disso, não é? Segundo o estudo coordenado pelo professor Luís Catela Nunes da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, a perspectiva é, de facto, uma substituição de cerca de 3.800 ou 3.900 professores anualmente. E esse é um aspecto que convém ter em conta, assim como convém ter em conta aquilo que eu já referi, que é o que é que nós em Portugal, o que é que as pessoas que estão a pensar sobre este assunto acham que deve ser o papel das escolas, o que é que as escolas devem fazer. Nós podemos sempre perguntar o que é que as escolas estão a fazer, o que é que as escolas deveriam estar a fazer que por qualquer razão não estão a fazer, e o que é que as escolas efetivamente estão a fazer, não é? Portanto, isto no fundo, nós temos aqui questões, são três questões que normalmente se colocam, e naturalmente que associada a ela está o que é que nós esperamos que sejam os professores do futuro, não é? No fundo, É isso que estamos aqui a projetar e por isso mesmo eu dizia que este aspecto, o estatuto, é absolutamente fundamental, mas parece-me incontornável, pelo menos do meu humilde ponto de vista, é um ponto de vista que tenho e defendo, e nós no Conselho temos vindo a refletir, e já falarei sobre isso, acerca destas matérias. É muito complicado estar a ir para o desenho de um estatuto da carreira docente sem ter uma reflexão aprofundada sobre esta matéria. Quer dizer, o que é que nós vamos querer que seja o sistema educativo no futuro? Que tipo de professores é que nós queremos e que precisamos? Não é? É que, independentemente de querermos, também é preciso perceber de que professores é que nós precisamos. Não é? Precisamos de professores que são muito bons em tecnologias e que são extraordinários a consultar o ChatGPT. Precisamos de professores que têm um sentido humanista e um sentido cultural da sua missão, não é? Que os leva a ter interesses pelos desenvolvimentos da ciência, pelos desenvolvimentos das artes, pelo desenvolvimento das humanidades, pelos desenvolvimentos das tecnologias, naturalmente, e das técnicas. Portanto, que tipo de professor é que nós queremos? Não é? E isto, quer dizer, naturalmente, prende-se com uma outra questão que é absolutamente central, que é a questão de como é que deve ser a formação desses professores a muito curto prazo. Quer dizer, o que é que nós, juntamente com as universidades, juntamente com os professores e com as organizações de professores, que tipo de formação, se esta formação, talvez pondo antes as coisas nestes termos, se a formação atual é uma formação que de facto satisfaz os desígnios do sistema educativo, porque nós temos um sistema educativo que toda a gente reconhece, que deu passos muito significativos e muito relevantes no sentido de termos mais alunos no sistema a estudar, termos mais alunos que completam os seus estudos nos anos em que são previstos, temos mais, não é? Temos mais alunos que completam a educação secundária, temos mais alunos que completam todos os outros ciclos de escolaridade, portanto, temos um conjunto de aspectos que, de facto, tiraram o sistema educativo de uma pobreza muito significativa, não é? Pobreza ao nível da formação, ao nível dos métodos, ao nível das pessoas que o sistema acolhia. Mas temos ainda problemas muito relevantes que estão agarrados, digamos, ao sistema educativo e que temos tido bastante dificuldade em ultrapassar, que é e que se prende com largas franjas de alunos que ainda não são capazes, que ainda não lhes demos condições, não estamos a dar condições para que eles, de facto, aprendam, não é? Sobretudo a nível dos primeiros anos. Quer dizer, nós temos um sistema que é, apesar dos aspectos positivos que referi, é um sistema ainda muito desigual. Muito desigual. E quem é objeto dessa desigualdade são os filhos ou as crianças e os jovens que são oriundos das camadas mais vulneráveis do ponto de vista social, económico e cultural da nossa população. Portanto, temos este problema, sobretudo ao nível dos primeiros anos. Nós temos insistido muito nesta questão da educação das crianças nos primeiros anos e isto, muito provavelmente, a propósito daquilo que eu estava a referir, provavelmente não, isto está, não pode deixar de estar desligado ao tipo de formação, ao tipo de apoios, ao tipo de carreira, ao tipo de responsabilidades, ao tipo de deveres que devem estar consignados no Estatuto da Carreira, no Estatuto da Carreira Docente. Portanto, eu diria que a elaboração do Estatuto deve ser uma, deve constituir uma grande oportunidade, uma oportunidade, porque isto não se revê um estatuto todos os anos, nem de dois em dois anos, não é? Demora vários anos para... portanto, talvez possamos ter aqui uma oportunidade para refletirmos sobre estas coisas, porque a sensação que muitas vezes temos é que nós nem sempre nos debruçamos sobre as questões estruturantes e fundamentais que ainda estão para resolver no sistema educativo. Não é? Temos agora novos desafios, produto dos desenvolvimentos sociais em termos internacionais, dos desenvolvimentos económicos, que é a questão dos meninos e das meninas migrantes que temos entre nós. Nós temos, neste momento, 174 mil estrangeiros no sistema educativo português. Isso tem efeitos muito significativos a vários níveis. E, portanto, nós temos de pensar, quando vou escrever, se me permitem esta expressão, um estatuto da carreira docente, quer dizer, nós temos de ter estas questões em causa, em conta. Temos de ter estas questões em conta, porquê? Porque nós vamos precisar de docentes com determinado perfil, que não é o perfil dos docentes quando foi criado este estatuto da carreira docente. É um perfil completamente, do meu ponto de vista, completamente diferente. Tem de ser um perfil de um elevado grau de exigência. Nós temos de, e isto prende-se com uma questão fundamental, que é a questão do recrutamento, não é? Quem são as pessoas que nós vamos recrutar, que tipo de exigências é que vamos pedir a essas pessoas que querem integrar a carreira docente, não é? E portanto, quer dizer, obviamente que temos aqui uma oportunidade para elevar um pouco o patamar de exigência de ingresso na carreira docente, não é? Quer dizer, nós temos mesmo de procurar escolher pessoas com um perfil que se adeque aos desafios. Eu limitei-me aqui a referir dois ou três, mas há muitos mais desafios, não é? Portanto, portanto temos de ter professores que, para ingressarem na profissão, estejam em condições de responder a esses desafios. Não é? Depois há outra questão que naturalmente não pode deixar de ser equacionada, mas sempre, perdoem-me, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, perdoem-me, mas sempre com aquela ideia de que nós temos de ter um pensamento sofisticado e muito fundamentado acerca do que é que deve ser ou que queremos que seja o sistema educativo em Portugal. O que é que nós achamos que devem aprender as crianças? O que é que nós achamos acerca das qualificações e do perfil do professor para os próximos anos? Portanto, sempre nessa perspectiva, eu diria que há um aspecto muito relevante, que é o aspecto de aproveitarmos para o Estatuto da Carreira Docente ser um documento, como eu já referi, estruturante, mas um documento que valorize, do ponto de vista social e de outros pontos de vista, profissional e outros, a profissão. Portanto, a profissão tem de ser uma profissão independente, uma profissão autónoma e uma profissão efetivamente valorizada, não é? E que tenha uma carreira que seja aliciante. E há outros países, eu não estou aqui com certeza a dar novidade nenhuma às senhoras e aos senhores deputados e à senhora Presidente, mas há países que têm carreiras docentes que são muito motivadoras e que são muito desafiadoras e que são aliciantes, sem que esses professores desses países deixem de as suas salas de aula. Porque há vários tipos de oportunidades e essas oportunidades têm de ser consignadas formalmente para, inclusivamente, se valorizar uma série de tarefas que os professores têm que desenvolver hoje nas escolas e que não estão nada valorizadas e que devem ser valorizadas. Eu estou-me a lembrar de questões ao nível curricular, ou do desenvolvimento do currículo, ou seja, como é que se desenvolve o currículo. Estou-me a lembrar de questões relacionadas com a avaliação dos projetos e do projeto da escola. e dos projetos educativos, estou-me a lembrar de questões que tenham a ver com a formação, a organização da formação dentro da própria escola e outras coisas que podem ser ditas e que podem ser referidas, como, por exemplo, os diretores do departamento curricular. Quer dizer, eu acho que um professor, uma professora, para ser diretor de um departamento curricular de uma escola, ou diretor de um grupo disciplinar, enfim, as designações às vezes variam um pouco, quer dizer, tem de ser uma pessoa altamente preparada, tem de ser uma pessoa, quer dizer, esse cargo tem de ser um cargo muito relevante, quer dizer, deve ser reconhecido como relevante pelos seus pares e pela sociedade. Alto que esta senhora ou este senhor é o coordenador do departamento curricular. É um homem ou uma mulher que tem conhecimentos curriculares profundos. É um homem ou uma mulher que se valorizou do ponto de vista académico e que tem o doutoramento. Quer dizer, nós temos que apostar aqui, de uma forma muito clara, na progressão, também na progressão, temos de ter em atenção que há um conjunto de oportunidades, ou seja, ser diretor de um departamento curricular, por exemplo, foi o exemplo que estou a dar, deve ser visto como uma oportunidade e como um lugar prestigiante para o próprio professor, para a própria escola. E, portanto, isto exige, naturalmente, que nós possamos pensar e refletir melhor e tomar decisões, naturalmente, relativamente à progressão dos professores numa certa etapa do seu desenvolvimento profissional, o doutoramento. Não estou aqui a inventar nada de novo. Há muitos países que o fazem. Há muitos países em que os professores, por exemplo, têm 3 ou 4 patamares na carreira e há ali um patamar mais ou menos mediano, que é quando as pessoas começam a ter uma certa experiência e tal. Depois, para progredirem, normalmente isso consubstancia-se através de um doutoramento. E doutoramento não é feito de qualquer maneira. É um doutoramento para responder a questões reais e para resolver problemas reais da escola. Eu já passei o tempo, senhora Presidente, peço imensa desculpa, e realmente não saí da primeira página. Eu escrevi para aqui umas coisas, mas pronto, eu estarei naturalmente à disposição. Com certeza, senhora. Peço desculpa.
Muito obrigada. Realmente estava a ser entusiasmante também estar aqui a ouvir, e é uma pena que depois o tempo venha interromper os nossos pensamentos, mas terá daqui pouco mais 15 minutos para esse efeito. Agora dou a palavra aqui aos grupos parlamentares e começo pelo Sr. Deputado Pedro Alves. Faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e coordenador aqui do Grupo de Trabalho. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados também aqui presentes hoje. E agradecer a vinda aqui do Sr. Professor Dr. Domingos Fernandes, em representação do Conselho Nacional de Educação, para esta nossa primeira sessão de trabalho deste grupo, que na prática não tinha que existir em função do momento em que estamos a discutir o Estatuto da Carreira Docente, uma vez que não queremos ultrapassar aquilo que é a mesa sindical e as negociações com o Governo, mas é importante que, quando chegar a nossa vez de nos pronunciarmos sobre o trabalho que foi feito, podermos ter também aqui já algumas reflexões feitas sobre o Estatuto da Carreira Docente e perceber que, para nós, este acompanhamento político que fazemos é uma responsabilidade que o Parlamento tem e temos que o exercer com o maior conhecimento, porque julgamos que esta matéria, como disse também o Sr. Professor, é estruturante e é fundamental para aquilo que queremos no futuro, para a escola pública e, principalmente, para o perfil do professor que ambicionamos ter no futuro. Nós já percebemos que a escola pública está num processo de transformação enorme. Já todos percebemos que, e até de uma visita que fizemos a uma escola, a um agrupamento de escolas, aqui no concelho vizinho de Sintra, o diretor da escola dizia-nos que em 2017 a escola tinha 7 nacionalidades, ou 8, e agora tinha 39. E isso é um desafio que a escola pública não tem condições de responder no imediato, e o Estatuto da Carreira Docente pode ser muito útil para preparar a escola, definindo as condições em que determinado tipo de professores, em função das dinâmicas sociais e também económicas, que imprimem nos serviços públicos, em particular aqui na escola pública. E por isso, da nossa parte, valorizar aquilo que trouxe aqui o Conselho Nacional de Educação, no parecer que nos enviaram, que nos obriga a ter esta reflexão também, mais aprofundada, com a sabedoria e o conhecimento que o grupo que fez esta reflexão nos transportou. Dizer-nos que o que nos oferece aqui, dizendo que isto não é um texto acabado, até porque não há conhecimento do resultado final das negociações, para podermos debruçar em concreto sobre o que pretendemos fazer, mas percebemos que há aqui um claro contributo e relevante para orientar na decisão da política pública que nós vamos ter que fazer também neste Parlamento. Da nossa parte, perceber também que o Estatuto da Carreira Docente para nós não é conjuntural, é também um mecanismo fundamental, e perceber que tem que haver aqui referenciais para a função docente que ajudem a combinar aquilo que é a valorização da carreira com a exigência, com a justiça, a previsibilidade e também para dar resposta às diferentes fases, como disse aqui, da carreira docente, que nós sabemos que elas existem de uma forma informal, mas formalmente nós não temos isto identificado no estatuto. E é importante fazê-lo, porque iniciar a carreira, fazer um percurso e encerrar a carreira são coisas completamente distintas. O professor passa por essas fases de crescimento, de evolução, mas não há o tal reconhecimento. Mas aqui, referir as convergências que há entre a proposta que foi feita e também aquilo que é a proposta que o Governo tem no seu programa de Governo, desde logo no que se refere às questões do recrutamento, ou seja, em termos de início da carreira, valorizar de diferentes formas, nomeadamente através da valorização salarial, através da formação contínua, e aqui é um aspecto bastante salientado por parte da proposta que nos fez chegar, permitindo, de forma, ainda tentou aqui abordar, aprofundar o desenvolvimento profissional em diferentes áreas e valorizá-las, como acabou por falar aqui, com os responsáveis por departamento, mas também podemos falar dos diretores de turma e de outras áreas que acompanham na escola, as condições de trabalho que tenham as escolas, porque nem todos têm as mesmas condições e nós não podemos avaliar de forma igual quando as condições são diferentes. Falei aqui de 39 nacionalidades numa escola, o professor que trabalha com 6 ou 7 nacionalidades dentro da mesma sala de aula não é a mesma coisa de um que trabalha só com nativos, não é? Por isso tudo isto tem que ser ponderado. E depois há aqui um aspecto fundamental que eu acho que vai trazer aqui uma grande discussão, que se prende com o progresso e a avaliação, o progresso na carreira e a avaliação na carreira. Que mecanismos nós vamos poder encontrar para podermos valorizar a carreira? São 5 minutos, não é só? Eu vou tentar terminar. Dizer que foi importante a forma como, de modo estruturado, nos apresentou 3 prioridades diferenciadas para refletirmos sobre isto. Dizer que também nós já procurámos, sabendo que há esta falta de quadros, de forma imediata e não estruturada, responder valorizando a carreira com a recuperação do tempo integral, que já foi feito, de forma a valorizar quem está, pelo menos para que este fim de linha lhes possa ser motivador. Reforçou-se o recrutamento, procurando até 2030 ir ao encontro daquelas necessidades imediatas com protocolos feitos com universidades. Deu-se apoio à deslocação dos professores, porque sabemos que há falta delas em alguns sítios. São pequenos incentivos, mas não é algo que esteja estruturado. Não é algo que esteja estruturado. E por isso eu lhe perguntava, de uma forma muito importante, qual o impacto que espera que o Estatuto da Carreira Docente possa ter na criação, na valorização da carreira, no tal valor, no reconhecimento social que se pretende que o professor tenha no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José de Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sr. Professor Domingos Fernandes. É um privilégio revê-lo e recebê-lo aqui nesta comissão e, acima de tudo, obrigado, ou neste grupo de trabalho, e acima de tudo obrigado pela exposição inicial que aqui nos fez, e também permita-me dizê-lo pelos contributos prescritos que, em boa hora e com muita antecedência, fez chegar a este grupo de trabalho e, portanto, que é de louvar aqui, com vista naturalmente àquilo que é uma preocupação de todos, que é a revisão do estatuto da carreira docente. E para nós, para o Grupo Parlamentar do Chega, que propôs a criação deste grupo de trabalho, naturalmente depois com o apoio dos outros grupos parlamentares, mas para nós é fundamental, apesar da questão do estatuto da carreira docente estar a ser feito através do Governo, para nós também é fundamental que, nomeadamente, a Comissão de Educação e esta Casa aqui na Assembleia da República também faça esse trabalho de acompanhamento e, acima de tudo, também, como o Sr. Professor aqui fez, e bem, esta reflexão conjunta sobre aquilo que deve ser o estatuto da carreira docente para o futuro. E, acima de tudo, que seja um estatuto da carreira docente que fique, apesar dos governos que vão passando. E, portanto, essa é outra nota que também aqui queremos deixar em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Naturalmente, o Grupo Parlamentar está sensível a estas preocupações que aqui nos deixou, e, nomeadamente, e pegando naquilo que foi o documento que o Sr. Professor nos fez chegar em nome do Conselho Nacional de Educação, aquilo que são os princípios básicos que enunciam ou que apresentam como preocupação para o futuro estatuto da carreira docente, nomeadamente a questão da clareza, a transparência, a equidade, a participação e a credibilidade. E recomendam, ao mesmo tempo, 7 dimensões que entendem como fundamentais para esse novo estatuto da carreira docente, nomeadamente a questão da valorização da carreira, formação inicial, formação contínua, regime de recrutamento docente, a redefinição da estrutura da carreira docente e a avaliação do desempenho. A propósito do regime de recrutamento docente, permita-me só, em nome do Grupo Parlamentar, também para este ponto, portanto, o que é que, de facto, o Conselho Nacional de Educação entende e se é possível dar um esclarecimento, em particular para, e passo a citar, dotar as escolas de autonomia para recrutar e manter profissionais cujos perfis se enquadram nos projetos educativos, fim de citação. E, portanto, aliás, todos nesta comissão, todos nós andamos na escola, todos ou quase todos temos filhos nas escolas, e quase todos nós aqui nesta sala também temos o privilégio de ser professores e percebemos muito bem aquilo que aqui está em causa. Há, de facto, uma urgência máxima que se impõe para a valorização dos professores, especialmente quando há uma tremenda falta de docentes que afeta o funcionamento das escolas no nosso dia-a-dia e, acima de tudo, que está a condicionar as crianças e os nossos jovens para o futuro deste país. Quer dizer, isto é uma evidência e, portanto, basta ligar a televisão todos os dias ou folhear os jornais e vemos isso todos os dias da premente falta de professores. É por isso que, sobre essa questão, é por isso que ainda na legislatura passada o Grupo Parlamentar do Chega apresentou uma série de iniciativas com vista a irmos de encontro a estas preocupações e de tornar, no fundo, a carreira docente atrativa e permitir, ao mesmo tempo, também a valorização dos professores das nossas escolas. Até porque a valorização não é um privilégio, mas é uma elementar justiça. Curiosamente, ou talvez não, parece que aqui na Comissão estarão todos de acordo que é necessário, de facto, uma valorização da carreira das pessoas, valorizar os nossos professores. A chatice do diabo é que, quando as propostas são apresentadas, elas são votadas e há partidos que votam sempre contra. E, portanto, bem podem encher muitas vezes a boca com a defesa dos professores e a valorização da carreira e tudo mais, quando chega a hora de verdade, as propostas são chumbadas. Por exemplo, apresentamos a proposta ainda recentemente no âmbito do Orçamento de Estado para 2026, para não ir mais longe ao longo da legislatura. Apresentamos uma proposta para a recuperação do tempo de serviço para os professores, PSD, Iniciativa Liberal e CDS contra, Partido Socialista e Livre, abstenção. Apresentamos propostas para a valorização salarial da carreira docente, PSD e CDS contra, PS, Livre, Iniciativa Liberal, abstenção. Quer dizer, a pergunta que nós temos que fazer é se é de facto isto contribui para a solução. A vantagem é que lá em casa os professores, as famílias, sabem de facto quem está empenhado em ações e não apenas em meras intenções. Finalmente, e se me permite, e como o tempo urge, para o Sr. Professor, ou neste caso em nome do Conselho Nacional de Educação, assim é que é, qual é que entende ser a principal prioridade das prioridades para a ter em conta para esta revisão do Estatuto da Carreira Docente? E naturalmente terminamos da mesma forma que iniciamos, agradecendo ao Sr. Professor, em nome do Conselho Nacional de Educação, os contributos, as reflexões que aqui nos trouxeram, e da mesma forma que iniciei também, que este Estatuto da Carreira Docente seja um estatuto novo e que seja de facto para ficar, além dos governos e dos ministros e dos próprios deputados que passam. E, portanto, muito obrigado a todos e, acima de tudo, como é a última reunião deste grupo de trabalho, permitam-me também, de forma muito à portuguesa, um santo e feliz Natal para todos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O nosso cronómetro começou um bocadinho atrasado, mas cumpriu, portanto, esteve dentro do seu tempo. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PS, Sra. Deputada Aida de Carvalho, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, e coordenadora do Grupo de Trabalho, e quero cumprimentar naturalmente o Sr. Professor Domingos Fernandes pelos valiosos contributos que aqui nos deu. Tendo em conta o parecer enviado a 13 de dezembro, dar nota que nós analisámos atentamente e, portanto, cabe-nos então fazer uma série de observações, até mesmo que o Sr. Professor nos poderá elucidar sobre esse trabalho. Antes disso, fazer aqui um pequeno introito. De facto, no âmbito da revisão do Estatuto da Carreira Docente, importa enquadrar algumas medidas do percurso desenvolvido pelos governos do Partido Socialista ao longo dos últimos anos. Neste período, o Partido Socialista assumiu como prioridade o combate à precariedade dos docentes, através de sucessivos processos de vinculação extraordinária, que permitiram integrar nos quadros milhares de pessoas, reforçando a estabilidade profissional e a continuidade pedagógica nas escolas. Em paralelo, foi aprofundada a autonomia e a flexibilidade curricular, valorizando o papel profissional dos docentes na construção de respostas pedagógicas ajustadas a contextos locais. Também houve igualmente uma aposta consistente na formação contínua, em articulação com os centros de formação e instituições de ensino superior, e simultaneamente foram promovidos processos de diálogo e de negociação com as organizações representativas dos docentes. Reconheço, contudo, que subsistem desafios estruturais, designadamente ao nível da atividade da profissão, da atividade e da atratividade da profissão, do envelhecimento do corpo docente, já que deu nota o Sr. Professor, da progressão de carreira e da avaliação de desempenho. Neste sentido, gostaríamos então de colocar algumas questões, procurando abordar as várias dimensões que nos chegaram através do respectivo parecer. No domínio do recrutamento docente, sabe-se que a diversidade dos percursos e contextos escolares exige naturalmente soluções plurais. Aliás, deu nota aqui de 174 mil alunos estrangeiros a frequentar o ensino em Portugal. O CNE defende formas variadas de recrutamento, como compatibilizar este modelo com os princípios de equidade e de transparência do sistema. E, neste sentido, que grau de autonomia considera adequada que as escolas tenham no recrutamento e na retenção dos respectivos docentes? Outra questão é, quanto à valorização das carreiras, o CNE aponta a necessidade de incentivos para funções de maior responsabilidade, reconhecendo o esforço adicional de docentes que assumem cargos de coordenação, já que eu dou nota, gestão intermédia e supervisão pedagógica. Que tipos de incentivos considera o Conselho que devem ser previstos no Estatuto da Carreira para valorizar verdadeiramente essas funções? Outra das questões é relativamente à avaliação de desempenho docente, um tema central na motivação e progressão profissional. Que características deve ter um sistema de avaliação para ser justo, credível e promotor de progressão da carreira? De que forma pode a avaliação assumir uma verdadeira intencionalidade formativa, contribuindo para a melhoria contínua da prática docente e não apenas para efeitos administrativos? E como deve este modelo refletir a complexidade da profissão docente, incluindo, nomeadamente, trabalho colaborativo, a diversidade de contextos educativos e as funções desempenhadas para além da sala de aula? Outra das questões é em relação à indução profissional. O CNE sublinha a importância de programas estruturados para apoiar docentes em início de carreira. Que impacto teria, na vossa perspectiva, a criação de um regime formal de indução assente na mentoria e no acompanhamento pedagógico, na integração e retenção dos novos professores? Outra das questões é a formação inicial, já aqui também dado nota dessa importância da formação inicial, que constitui, sem dúvida, a base de toda a carreira docente, e de que forma pode o Estatuto da Carreira Docente reforçar este reconhecimento da exigência e da relevância de uma formação inicial de nível superior, garantindo que os futuros professores estão efetivamente preparados, quer do ponto de vista científico, pedagógico e eticamente, e também do ponto de vista ético, para enfrentar a complexidade da profissão. Quanto à formação contínua, elemento essencial para o desenvolvimento profissional ao longo da carreira, que mecanismos de monitorização e avaliação considera o CNE essenciais para assegurar que estas ações têm um impacto efetivo na melhoria das práticas pedagógicas e nas aprendizagens dos alunos? Por último, para terminar, relativamente à estrutura da carreira, que princípios devem orientar a redefinição da carreira docente, de modo a assegurar percursos mais equilibrados e justos ao longo das diferentes fases da vida profissional, garantindo desta forma motivação, progressão transparente e valorização das funções assumidas ao longo de toda a carreira. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada da IEL, Angelique da Teresa, faz favor.
Muito obrigada. Cumprimentar o Sr. Professor Doutor, que está aqui em representação do Conselho Nacional de Educação, que recebemos sempre os vossos contributos com grande entusiasmo. Muitas vezes os vossos pareceres e os vossos relatórios ficam infelizmente na gaveta e alertam por muitos problemas antes de eles, inclusive, virem a acontecer. A Iniciativa Liberal tem uma posição, e não vou estar aqui a fazer partidarito, porque não é para isso que foi convidada a estar. Nós temos uma preocupação em alinhar e em que haja uma convergência entre o setor público e o setor privado, porque há um êxodo de profissionais do setor público para o setor privado. E isto independentemente aqui de questões ideológicas. Portanto, se há um êxodo para um dos lados da balança, é porque um dos lados da balança está a fazer melhor do que o outro. E por isso é que nós defendemos esta questão da convergência. Olhando para as escolas públicas com melhores resultados, é fácil perceber, até porque isto é um indicador numérico, que aquelas com melhores resultados são aquelas em que têm o corpo docente mais estável. E, portanto, naturalmente que é preciso uma valorização da carreira, naturalmente que é preciso pagar melhor aos profissionais, mas também é preciso garantir que a fase do recrutamento, isso era uma questão que eu lhe queria colocar, que seja, de alguma forma, avaliada a vocação daquele profissional que temos ali à nossa frente, porque é o profissional que muito, e eu quero acreditar que todos nós temos exemplos de professores que mudaram a nossa vida e que foram determinantes na nossa vida. Portanto, um professor é muito mais do que um mero profissional. Ele muitas vezes pode assumir o papel de tutor, de salvador quase da nossa vida e muitas vezes até de encaminhamento para aquela que virá a ser o nosso alinhamento profissional. E, portanto, saber qual seria aqui a sua visão sobre esta questão de avaliação de vocação, não só o percurso académico do profissional que temos à nossa frente, que por parte da Iniciativa Liberal isto é fundamental, é muito importante em qualquer escola e é muito importante e cada vez mais perante a diversidade de alunos que temos nas escolas em Portugal, independentemente de ser filhos de imigrantes ou não, isso é pouco importa. Tem a ver com estratos sociais, tem a ver com vivências divergentes, em que temos um modelo que é extremamente uniforme e que obriga a que haja respostas, se calhar, cada vez menos uniformes e cada vez mais, desculpem usar esta expressão em inglês, mas tailor-made em relação às crianças e jovens que têm à frente. E depois há outro tema que preocupa a Iniciativa Liberal, que é a recuperação do prestígio da profissão. Hoje em dia, muito poucos são os jovens que dizem que querem ser professores. No tempo dos meus pais, a profissão de professor era altamente prestigiante e, portanto, não se conhecia ninguém que não quisesse ser professor ou alguém que quisesse ser professor. Isto atualmente não existe. Portanto, a profissão, e volto a reforçar, independentemente da estabilidade que tem que ter, porque os professores não podem ser caixeiros viajantes, independentemente do aumento salarial que têm que ter. Também há um desprestígio da profissão, que foi sendo, enfim, de alguma forma, sendo um bocadinho mais corrosiva, e que hoje não é reconhecida pela sociedade. E, portanto, é muito fácil nós vermos situações até limite, em que são os próprios alunos e muitas vezes até os próprios pais a desrespeitar o corpo docente. Não quero com isto dizer que voltemos aos tempos da velha senhora, em que tínhamos os professores com a régua em cima da mesa e que, enfim, exerciam a força de todas as formas e mais alguma. Não é nada disto. Mas é a recuperação desse prestígio que confesso que nós temos vários debates no nosso grupo de trabalho interno na Iniciativa Liberal nestas matérias, e gostaríamos de saber qual era o input do Conselho Nacional de Educação, porque também é importante, ou seja, o salário é importante, a estabilidade da profissão é importante, mas é preciso muito mais do que isto, porque as pessoas também se movem também por outras coisas que não só a questão salarial e de progressão da carreira. Muito obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Filipe Pinto, do Livre, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começamos também por agradecer a presença do professor Domingos Fernandes aqui connosco, trazendo os contributos do CNE no que diz respeito a estas questões da carreira docente. O Livre acompanha grande parte das vossas preocupações, que nos parecem ir também no sentido de uma escola que ambicionamos, uma escola que seja mais onde se respeita a diversidade, uma escola que vive da troca de experiências e conhecimentos, onde os professores são valorizados. E, portanto, eu ia começar por referir que a minha intervenção vai ter três áreas. Começava pela atratividade. Nos vossos contributos falam da necessidade da valorização profissional dos professores com ambientes de trabalho adequados e também, muito importante, tempos profissionais equilibrados, para além do necessário aumento dos níveis salariais de que também falam e que nós concordamos e defendemos repetidamente, nomeadamente nos primeiros escalões da carreira, para uma correta retenção dos profissionais, como também abordam no vosso documento, focam-se bastante na questão da formação profissional e na importância desta formação profissional. E, portanto, o segundo assunto seria a questão da formação. Explicam que é relevante que a formação profissional seja obrigatória e contribua para a valorização salarial, e é por isso mesmo que consideramos que esse tempo de formação deve estar estipulado também no horário do professor, quando estivermos a fazer a revisão da carreira docente, estipular aquilo que já existiu no passado, que é a formação ser estipulada no horário e não recorrendo a constantes horas extraordinárias, tempos livres, fins de semana, etc., para que a formação seja feita. E eu gostava de ouvir se o Sr. Professor Domingos Fernandes concorda que esta matéria da formação profissional também deve ser feita num tempo que não seja o tempo letivo. Já que falamos de formação, gostava ainda de abordar um outro aspecto. Temos cada vez mais nas escolas professores contratados e sem formação pedagógica. Isto tem a ver com aquilo que foi o desinvestimento das últimas décadas na escola pública. Como nós não temos professores, qualquer professor com um mínimo de formação ou qualquer docente que tenha uma licenciatura pode dar aulas. No vosso documento fazem referência à importância de uma formação profissional sólida e exigente, de nível superior, considerando a complexidade e a relevância da profissão. Como o Sr. Professor também explicou, os desafios de hoje em dia são cada vez maiores. Temos alunos oriundos de vários países, temos imensas necessidades a nível de apoio de alunos carenciados, alunos com deficiência, mas nós gostaríamos de ir mais longe nesta matéria e, neste sentido, gostava de lhe perguntar: basta a formação superior científica em biologia ou em matemática para se dar aulas? Parece-nos que o Ministério da Educação está um bocadinho centrado na formação simplesmente científica. Como deve ser encarado também no estatuto que discutimos a relevância da formação pedagógica de nível superior? Por exemplo, um caso concreto, um professor que já deu aulas durante 3, 4 anos para suprir as lacunas que existem no sistema. É um jovem que está a estudar e que está a dar aulas há 3, 4 anos com turmas próprias. Para que ele faça o estágio pedagógico, tem de ficar um ano sem dar aulas, a assistir outra vez às aulas, como se ele nunca tivesse dado aulas antes, e sem turmas e sem salário. O que é que faz? O que é que faz com que este jovem saia da profissão? Ele diz: eu vou ficar um ano sem remuneração, eu já tenho até alguma formação pedagógica, que eu já estive a dar aulas e o sistema considerou que eu sou uma pessoa capaz, porque eu já estive a dar 3, 4 anos, sou formado, nem que seja em jornalismo, estou a dar português, e consideraram que eu tinha habilitação para tal. Esse estágio pedagógico, nos moldes em que temos hoje, esse jovem vai abandonar a profissão, e há números que dizem que há uma grande percentagem de jovens que começaram a dar aulas, mas não vão continuar devido a essa necessidade de fazerem um estágio pedagógico que cometemos hoje em dia, sem turmas e sem salário, não é de forma nenhuma adequado às necessidades. Portanto, a formação em serviço não está pensada neste estatuto da carreira, no presente estatuto, esperamos que esteja no próximo, como já esteve no passado. Por último, queria focar ainda a questão do recrutamento, que também referem no vosso documento. Dizem, e cito, que o sistema de recrutamento deve evoluir para formas plurais e articuladas de recrutamento que garantam a equidade e a qualidade, valorizando a formação adicional e a experiência profissional. O que é que isto quer dizer, e precisávamos de uma clarificação nesta matéria, de uma referência aqui à questão da formação pedagógica, que nos parece essencial e que nos causa estranheza que o documento que o senhor professor trouxe não refira, portanto, esta questão da formação em serviço. Dizem que o recrutamento, que é o meu terceiro ponto, compete ou abrem a porta à autonomia nas escolas para o recrutamento e manutenção dos profissionais. E aqui a nossa preocupação é como garantir que este sistema não beneficie apenas as redes informais de amizade, como garantir que o recrutamento é justo para todas as partes e não beneficia pessoas para além da sua competência. E agradeço que já ultrapassei o tempo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e muito obrigada a todos. Devolvo agora a palavra ao Sr. Professor Domingos Fernandes para responder e concluir. Faz favor.
Sra. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, pelas considerações e pelas questões que fizeram favor de formular. É claro que há aqui questões que têm a ver com o recrutamento, que naturalmente é uma questão bastante sensível. Quer dizer, o recrutamento deve assegurar a equidade, não é? E deve ser um recrutamento baseado em princípios de transparência, de clareza e muito objetivos, quer dizer, até um certo ponto, nem tudo se pode objetivar, mas, quer dizer, como eu disse na minha intervenção inicial, nós temos de partir para um recrutamento que esteja colocado num outro patamar de qualidade. Quer dizer, nós não podemos recrutar docentes que não deem garantias ao nível dos conhecimentos que são próprios dos professores. Há um que é próprio dos professores e que é, enfim, muitas vezes até tratado com algum desleixo, que é o conhecimento pedagógico, isso é dos livros, há mais de 50 anos, há muito mais do que isso, mas há 50 anos de uma forma muito assertiva, muitos investigadores um pouco por todo o mundo vêm referindo, e dos mais diferentes quadrantes e de mais diferentes ideias acerca do papel da educação no mundo, que é o conhecimento pedagógico é absolutamente imprescindível e incontornável, quer dizer, e é isso que constitui, digamos, enfim, a coluna vertebral ou a espinha dorsal da profissão, não é? É isso que confere à profissão uma identidade profissional que é absolutamente incontornável e imprescindível. Um professor tem de ter uma identidade profissional muito forte, tem de saber exatamente o que é que está ali a fazer, porque é que está ali a fazer, tem de ter ideias muito claras, tem de ser, como eu disse, eu acho que nós temos aqui que fazer um esforço muito grande. Eu acho que isto é uma questão, com toda a franqueza, não me levem a mal, mas isto é também o meu respeito pela Casa da Democracia onde me encontro, é que nós temos que deixar um pouco as visões estritamente ideológicas, não é? Para passarmos para questões que têm a ver, não é? Com a prática das pessoas numa determinada profissão dentro de uma determinada escola. E há coisas que é importante que haja um entendimento alargado, não é? Nesta perspectiva de futuro do que é que deve ser um professor. Isto lança desafios muito significativos às instituições de formação, Mas, antes de mais nada, as políticas públicas. Quer dizer, as políticas públicas têm que definir o que é que deve ser o professor de futuro em Portugal. Quer dizer, nós agora estamos aqui a definir um estatuto da carreira docente para mais 20 anos. O que é que nós pensamos, quer dizer, que deve ser isto? Numa altura em que nós estamos a lidar aqui com uma incerteza, porque as pessoas, naturalmente, estão muito entusiasmadas com a inteligência artificial e com... E nós, no CNE, devo dizer, não temos preconceitos em relação à inteligência artificial, muito pelo contrário, estamos a trabalhar numa recomendação precisamente nessa matéria e temos estado com os cientistas mais renomados e reconhecidos em Portugal nessa matéria, a começar pelo seu decano, que é o professor Muniz Pereira, que tem dado uma colaboração excelente ao Conselho Nacional de Educação. E, portanto, mas reparem, com que cabeça... Desculpa a minha expressão. Com que cabeça é que as pessoas vão para a inteligência artificial, que é incontornável, não é? Com que cabeça? Vão com uma sólida identidade profissional, com sólidos conhecimentos científicos, pedagógicos e pedagógicos de conteúdo, ou vão com cabeças, enfim, um bocadinho diferentes, não é? Ou seja, deixem-me dar um exemplo talvez mais... que nos diga mais diretamente, eu vou usar o PowerPoint como meio de projetar ali, até posso pôr lá uns bonecos e até posso pôr uma música, projetar o livro de texto, quer dizer, como é feito em muitos sítios, desde o ensino básico até o ensino superior, não é? Quer dizer, as pessoas projetam montes de coisas que estão nos livros, não é? O que é que isto nos diz? A cabeça com que eu estou a fazer isto é uma cabeça de... O currículo é algo que se diz. E este é um problema muito sério. Quer dizer, o currículo não é algo que se diz, é algo que se pensa. O currículo tem de ser um projeto de conhecimento, um projeto de desenvolvimento cognitivo, intelectual, dos professores, dos jovens e das crianças, desde a mais tenra idade, desde o pré-escolar. Isto é investigação, nós temos que buscar a investigação científica que nos mostra isso. As crianças, desde a mais tenra idade, devem ser confrontadas com problemas que desafiam as suas competências cognitivas. E, portanto, isto, naturalmente, não se pode dissociar do recrutamento. E o recrutamento tem de ser baseado, naturalmente, no início da profissão, essencialmente, por uma profissão em que o ensino superior tem um papel absolutamente determinante na sua formação. Hoje em dia, como todos sabemos, é exigido o grau de mestre para aceder à profissão. Agora, nós provavelmente vamos ter que pensar e que refletir acerca da natureza dessa formação e dos contextos dessa formação. Porque, reparem, na saúde, que é um bom exemplo para aqui, os profissionais da saúde, quer os médicos, quer os enfermeiros, quer os técnicos, eles, em muitos casos, 50% do seu currículo é em contexto real de trabalho. No mínimo, 50%. Os professores são formados em escolas, afastados da realidade e depois com ligeiras incursões da realidade. Mais recentemente já há uns estágios e tal, mas é francamente insuficiente para a formação, porque a profissão é extraordinariamente exigente, não é? É muito exigente, não é mais... Eu não quero dizer que seja mais exigente que outras profissões, porque às vezes também há um pouco... Temos que moderar um pouco esse ímpeto de pensar que o professor é a profissão mais difícil do mundo. Eu sempre fui professor toda a vida e só agora, ultimamente, é que por razões que são inerentes à longevidade, tive de deixar de ser professor, mas, quer dizer, nunca me senti, francamente, triste ou maltratado. Quer dizer, maltratado porquê? Porque os alunos, para mim, foram sempre a razão de ser e de estar, e os meus colegas, enfim, fui muito feliz a esse nível, tive muita sorte, provavelmente. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que nós, com os desafios que temos neste momento, temos de pensar como é que deve ser a formação nas instituições de ensino superior. E esse deve ser, digamos, a base E é a partir daí que nós temos que recrutar as pessoas. Agora, a senhora deputada, eu não apanhei o seu último nome, é Angelina, não é? Da Iniciativa Liberal, de facto levantou aqui questões que são de facto antes e que têm e que são e que em muitos países, ou em alguns países pelo menos, as pessoas para acederem a uma certa profissão têm que ser entrevistadas e têm que e têm de haver ali encontram-se mecanismos para ir precisamente ao encontro dessa questão, que eu acho que é uma questão muito importante, não é? É uma questão muito importante, não é? O mesmo deveria ser utilizado para os médicos também, não é? Porque não basta ter 19 para entrar em medicina e depois fazer um curso e depois a gente vai lá e as pessoas não olham sequer para nós, não é? Isso acontece-me a mim, eu não tenho grandes razões de queixa no Serviço Nacional de Saúde, sempre que lá vou, às vezes custa-me um bocadinho que a pessoa não olhe para mim, não é? Porque eu gosto que a pessoa olhe para mim, estou fragilizado, preciso de algum apoio. Não estou a dizer que isto acontece em todo lado, mas, portanto, nós temos de ter aqui, é por isso que eu, desculpem-me insistir, acho que é uma oportunidade inestimável para que as pessoas que estão, e sobretudo as senhoras e os senhores deputados, aqui nesta casa, possam pensar e possam refletir e promover sessões que promovam a reflexão acerca daquilo que deve ser exigido a um professor e de que maneira é que nós podemos, não é, assegurar que essas pessoas tenham uma formação humanista, que tenham uma formação, porque nós estamos em tempos, em incerteza, por exemplo, na questão da IA. Quer dizer, o que é que me adianta ter aquele poder todo se eu tenho uma formação, imaginem, que é deficitária ao nível dos fundamentos das coisas, se me permitem a expressão, dos fundamentos da educação? Para que é que nós educamos? O que é que as escolas devem fazer? Qual é o papel que eu tenho como professor? Qual é o meu papel pedagógico? Qual é o meu papel científico? Qual é o meu papel político até? Quer dizer, portanto, as pessoas têm de ter uma reflexão sofisticada sobre as coisas. Nós precisamos dessa reflexão e desses fundamentos, enfim, isto tem a ver com o recrutamento. É claro que eu não tenho aqui no bolso, nem nós no Conselho Nacional de Educação, a receita, não é? Mas claro que temos pensado, e o contributo que lhes demos, com todo o gosto, naturalmente alinha um pouco o trabalho que nós temos vindo a fazer, e devem ter conhecimento de uma recomendação que nós fizemos em 2024, que é a nossa recomendação número 3 de 2024, que fala sobre as dimensões estruturantes da profissão docente, que no fundo é um quadro que se traça, não é? E que os senhores e os senhores deputados até referiram algumas dessas características. Agora, e baseamos-nos também no trabalho que o CNE vem desenvolvendo ao longo de, pelo menos desde 2013, portanto há 12 anos que vimos produzindo, quer pareceres, quer recomendações no âmbito do recrutamento. Por exemplo, há um estudo no âmbito do recrutamento e seleção dos docentes. Agora, o impacto do Estatuto da Carreira do Docente na valorização, para responder à pergunta do senhor deputado Pedro Alves, eu acho que o impacto na valorização deve ser, e eu acho que tem de ser, muito significativo. Quer dizer, porque a valorização, nós também precisamos de elaborar sobre o conceito de valorização, não é? Porque eu acho que é normal que nós digamos assim, a valorização, dinheiro, certo, mas não só, não é? Às vezes as pessoas sentem-se muito mais recompensadas, e eu tenho uma longa experiência a esse nível, às vezes basta uma palavra de alguém que é responsável para uma pessoa se sentir motivada. É claro que nós precisamos de ter salários à altura e precisamos, com certeza, então no início da carreira, neste momento, são francamente baixos, não são apelativos, não são atrativos, mas quer dizer, temos de pensar muito bem aquela questão que eu referi há pouco. Nós damos de barato, desculpem esta expressão, mas damos de barato que o diretor de turma é o diretor de turma, o coordenador dos diretores de turma é o coordenador dos diretores de turma, o membro do Conselho Pedagógico é membro do Conselho Pedagógico. Não, nós temos que valorizar e dar uma importância significativa a esse tipo de lideranças, a esse tipo de lideranças intermédias, se assim se pode dizer, que são extraordinariamente importantes e fundamentais. não é? Porque se prendem, como eu disse há pouco, com aquilo que é a vivência mais funda da escola, não é? Que passa pelo currículo, que passa pela avaliação, que passa pela formação dos professores, que passa pelo desenvolvimento das tecnologias, etc. Quer dizer, e eu acho que há aqui uma oportunidade na elaboração deste Estatuto da Carreira Docente para que essas funções sejam devidamente valorizadas, não é? E que não tiram necessariamente, e isto não estou a inventar nada, olhei, naturalmente, nós olhamos para diferentes estatutos da carreira docente em termos internacionais, e é o que nós temos, por exemplo, em vários países, 3-4 patamares. Mas dentro desse patamar, portanto, normalmente no início há ali uns anos que normalmente até muito poucos professores passam ali 2 ou 3 anos. É por isso que a indução, e houve uma das senhoras deputadas ou o senhor deputado que me falou na questão da indução, ela pode ser de facto determinante para reter os professores, não é? E para os reter e para os integrar do ponto de vista profissional, para lhes dar identidade profissional, para reforçar a identidade profissional, e isso é, de facto, algo inestimável ao nível da indução. Eu não vou elaborar muito mais, mas a indução tem de fazer parte, porque o tempo é... A indução tem de fazer parte do esquema da formação dos professores, portanto, da formação inicial, a indução é absolutamente fundamental e infelizmente, não é tratada com a atenção que deveria ser tratada. Eu quer dizer, queria responder a todos. Vou dizendo algumas coisas que julgo que podem ir ao encontro de várias das intervenções. Deixem-me só dizer-lhes o seguinte, para terminar, se me permite, Sra. Presidente. Acho que há uma coisa que é importante, há algo que me parece importante para pensarmos sobre o assunto, que é a questão da simplicidade. Quer dizer, nós não devemos ter... Quer dizer, no fundo, o que se está à procura é de uma lei de bases, se me passa a expressão, relativa à carreira docente, e nós achamos que às vezes estes normativos constituem verdadeiros labirintos técnico-jurídicos, quer dizer... E aqui o fundamental é os fundamentos, as orientações que devem, de facto, estar presentes naquilo que é uma carreira altamente qualificada, uma carreira que é imprescindível para aquilo que nós precisamos de evoluir no sistema educativo português. Os alunos têm de aprender mais do que aquilo que estão a aprender neste momento. E tem de haver mais alunos a aprender mais e melhor, com mais profundidade. Nós temos aí um problema sério. Eu já nem falo na questão dos adultos, que é uma questão que as escolas também não se devem pôr de fora, não é? Que é uma questão gravíssima no nosso país, e outras questões que aqui foram referidas. Mas, portanto, eu acho que nós deveríamos procurar os princípios orientadores fundamentais, um ordenamento jurídico tão claro quanto possível e que não entre em excessivos pormenores. Eu sei que isto é complexo, mas gostava de deixar esta nota. E em relação à outra coisa que eu gostaria de referir e que é um pouco transversal, é que de algum modo o Estatuto, peço desculpa, vou acabar, o Estatuto deveria prever uma ligação, uma intervenção significativa das instituições de ensino superior, das autarquias, das comunidades. Portanto, deve haver aqui algo, porque nós estamos a evoluir para que, e isso é irreversível, as autarquias tenham cada vez mais a ver com a educação e as cidades e as vilas podem cada vez mais, e já são em muitos casos, abrem-se à escola e a escola tem oportunidade de ser uma instituição mais cosmopolita, mais em contacto com as realidades. Eu peço desculpa, eu sei que não respondi a todas as questões, mas eu acho que tenho que ficar por aqui porque já passei 3 minutos de tempo. Muito obrigado, estou sempre à vossa disposição
para aquilo que entenderem por bem. Muito obrigado.
Muito obrigada, obrigado, também. Claro que contaremos sempre com a ajuda da CNE e da parte do Sr. Professor, portanto, contaremos sempre com a sua ajuda e, mais uma vez, obrigada pelo contributo que nos deixou.
Muito obrigado. Boa tarde, Sra.
Senhores deputados, ainda não acabou a reunião, ainda temos mais um pontozinho, rápido, mas ainda temos mais um pontozinho. Portanto, é. Pois, mas temos só. Vamos tentar ser mesmo clínicos, está bem?
Vamos então.
Vamos então continuar aqui só a nossa reunião clinicamente aqui ao ponto 2, que será a aprovação que todos receberam aqui do calendário. Portanto, foi-vos facultado um calendário, claro que não está fechado. Não sei se já deram alguma atenção a estas, portanto, ao que aqui é apresentado, e se têm alguma consideração a fazer, ou se aprovamos este calendário conforme aqui está apresentado. Senhor deputado Pedro Alves, faz favor.
Muito obrigado. Eu penso que nós temos que olhar um pouco mais para isto, porque primeiro temos o plenário a começar. E depois nós falámos aqui da necessidade de termos algum cuidado na existência de agregações nas audiências que quiséssemos fazer, porque depois há situações que acabam por não se configurar como úteis, né? Por exemplo, Conselho de Escolas com a Associação de Estabelecimentos do Ensino Privado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coisas que não me parecem que se assista aqui uma boa audiência, né? Uns a falarem de alhos, outros de bugalhos, são coisas completamente conflituantes. E por isso, eu aqui pedia que, se nos fosse possível, para olhar com isto com mais cuidado, e nós enviámos uma proposta por escrito da reflexão que fizéssemos do Grupo Parlamentar do PSD, porque nós, assim, com esta, e só olharmos para isto, queríamos fazer de forma diferente.
Senhor deputado José de Carvalho.
Era um pouco na sequência também do deputado Pedro Alves, do PPD-PSD. É assim, de facto, por exemplo, nós olhamos aqui para a mancha que aqui nos foi apresentada e, por exemplo, para o dia 3, a sugestão que aqui está, para o dia 3 de fevereiro de 2026, quer dizer, com 12 entidades, é uma coisa verdadeiramente assustadora. Eu não sei o que é que pensam os outros grupos parlamentares, mas isto parece-nos que é assim, parece-nos que é impossível receber que contributo seja, quer dizer, em, não sei o que é, 10 minutos, 15 minutos a cada uma das entidades. Isto torna-se incomportável, não apenas para as 12 entidades, mas de modo muito particular para nós que queremos receber os contributos do maior número possível de entidades. É que uma sugestão, se calhar, era, ou como disse o seu deputado Pedro Alves, ou olharmos com atenção para isto e depois enviarmos com outra reflexão e com outro cuidado propostas para a própria, neste caso para o grupo de trabalho, ou então procurarmos aqui dividir um pouco estas, por exemplo, aqui as 12 entidades, ou agrupar isto, sei lá, duas ou três ou quatro no máximo por cada dia, e reagendar a audição destas entidades. Eu acredito que todas estas entidades têm o maior interesse em dar o seu contributo para o Estatuto da Carreira Docente. Nós também, como decisores, também temos o máximo interesse em ouvir o máximo de entidades. Agora, precisamos é que isto seja razoável para todas as partes. E, portanto, é esta a reflexão que eu aqui também aqui deixo para este
obrigada.
Tipo de trabalho.
Muito obrigada. Penso que daqui, da maneira como foi criado este dia 3, foi juntar mesmo os sindicatos todos, na medida em que também pensamos que talvez eles gostem de se ouvir entre eles nas posições diferentes que têm sobre os mesmos assuntos. E seria, pensou-se aqui numa situação de uma audiência pública, não propriamente estar a ouvir uma a uma. No entanto, pronto. Portanto, o que é que eu iria então... Mas dou ainda a palavra à Sra. Deputada Aida de Carvalho.
Muito rápido, Sra. Presidente, que eu sei que estamos em cima da hora do plenário. A título de exemplo, imagino que hoje a nossa audiência demorou uma hora. Se tivéssemos duas entidades, de facto, ficaríamos... E percebemos que uma hora foi muito curto para a exposição de motivos do CNE. Portanto, eu acho que é a partir deste pequeno exemplo, podemos fazer o exercício e replicá-lo para as outras audiências, não é?
Senhora Deputada Angelique, faz favor.
Independentemente, muito obrigada, Senhora Presidente, independentemente aqui dos contributos que se venham depois a dar posteriormente, tal como foi pedido pelo Senhor Deputado do PSD, eu acho que faria sentido era fecharmos pelo menos as de janeiro, para que as de janeiro os convites fossem já lançados, porque senão isto nunca mais arranca, não é? E depois haveria espaço para os grupos políticos se poderem pronunciar para as audições a partir de fevereiro, mas era importante sairmos daqui com as de janeiro fechadas. Eu confesso que, relativamente ao Conselho das Escolas, mais à Associação de Estabelecimentos de Ensino Privado, eu não vejo qual é o problema delas estarem em conjunto, porque estamos aqui a falar de dois regimes diferentes, mas, quer dizer, o propósito é o mesmo, que é a educação. Portanto, eu acho que está bem organizado, muito sinceramente, não colocaria aqui alterações nenhumas relativamente às audições de janeiro, mas concordo com aquilo que a senhora a deputada do PS disse. Se nós aqui tivemos uma hora e foi tudo a correr e se mais fosse, melhor seria, eu não sei se não será curto para estas duas entidades a 7 de janeiro e a 21 de janeiro. Portanto, não sei se a nível de grelha de tempos não teríamos que estender um bocadinho isso ou não. Mas eu gostaria de sair daqui com janeiro fechado. E eu concordo com o que está proposto em janeiro.
Então, deixo a vossa consideração. Portanto, seria importante realmente sim fecharmos aqui o mês de janeiro para se formalizarem os convites e termos a certeza e podermos formalizar isto. E depois... podermos, e estamos, claro, obviamente receptivos a que... Sim, faz favor.
Aliás, eu acho que até poderíamos fazer esta experiência adicional com estas duas audições de janeiro e depois, se virmos que alguma coisa não corre bem, fazemos o ajuste e até lá cada um de nós dá os contributos que entender relativamente às restantes, mas agora em janeiro não vejo questão.
Então ficaria firmado no dia 7 de janeiro com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas e a Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Está aqui previsto 10 minutos iniciais para cada uma das entidades, depois 5 minutos para os grupos parlamentares. Consideram isto razoável?
Sim.
Pronto. E não sei, agora... Dependendo de que faça aquilo que o Sr. Deputado...
Desculpe interromper, mas este somatório aqui está errado. São 55
minutos. São 55 minutos. Ok. Pronto, aquele somatório que está aqui na grelha não é 75 minutos, são 55 minutos. Depois, para o dia 21, faça aquilo que o Sr. Deputado Pedro Alves falou.
Eu não vou criar entraves.
Pronto.
Avançamos com isto.
Avançamos. Podemos avançar então para o dia 21 também, com o Conselho de Escolas e com a Associação de Estabelecimentos de Ensino Privado. Para o dia 21. E assim fica firmado para janeiro já as audições que vamos aqui fazer no âmbito. E, entretanto, façam-nos chegar, faz favor, a partir daí para fevereiro. Sim. Outra coisa, só para terminar mesmo rapidamente, antes que me passe, diz respeito aqui... na parte dos outros assuntos, portanto, se concordam que ninguém respondeu, ao e-mail, se concordam que a recepção dos contributos escritos que solicitamos que sejam até pedidos até 31 de janeiro e aceitar aí até 31 de janeiro ou acham que se deva estender um pouco mais o tempo? Isso foi no e-mail que nós enviamos, portanto há entidades que pedimos contributos escritos definir esse prazo até 31 de janeiro. Consideram razoável ou acham que se devem estender um pouco mais?
Eu penso estender, não se perde nada.
Exato, eu concordo com
não
o
se perde nada. Pedro. Mais ou menos, mesmo para fevereiro.
Então estendemos para já até fevereiro, até fim de fevereiro.
Exato, não responderam, pronto. Mas podemos dar.
Então fica até fim de fevereiro, está bem? Pronto. Então, dou por encerrada a reunião. Se não nos encontrarmos outra vez, um santo e feliz Natal para todos. Muito obrigada.